Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje, na apresentação, está convosco o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Depois das 18, às 18h30, entramos também em onda média, nos 1.530. Continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. 60 minutos em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos aqui um convidado especial, Tony Caldas. Ele é músico, é administrador da comuna do Bairro Operário, um bairro bem famoso em Angola, em Luanda. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. No norte do Iraque, forças curdas estavam hoje a avançar numa grande ofensiva contra militantes do chamado Estado Islâmico. Entidades oficiais disseram ontem que forças curdas tinham recapturado uma vasta zona a militantes do Estado Islâmico e rompido o cerco do Monte Sinjar, onde muitos membros da minoria Yazidi estavam isolados. Uma declaração das autoridades curdas disse que combatentes curdos recapturaram 8 aldeias na sua ofensiva, apoiada por ataques aéreos americanos. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, promulgou hoje um conjunto de leis que impõem medidas de segurança controversas e que, segundo os críticos, ameaçam as liberdades civis e de expressão. A promulgação aconteceu depois de ontem os deputados terem entrado em confrontos físicos no Parlamento durante a discussão das leis. De acordo com as novas leis, os detidos por suspeitas de colocarem em risco a segurança nacional podem ficar na prisão durante muito tempo e os meios de comunicação podem ser severamente punidos se publicarem notícias consideradas prejudiciais à segurança nacional. A coligação governamental justificou o pacote de leis como a melhor forma de dotar o país dos meios para combater as crescentes ameaças de terrorismo protagonizadas principalmente pelo grupo islâmico Al-Shabaab. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai dar hoje a sua habitual conferência de imprensa de fim do ano antes de partir de férias para o Havaí. Entre os temas que se esperam sejam abordados, a questão da normalização das relações com Cuba, o ataque cibernético contra a empresa cinematográfica Sony Pictures e ainda o recente decreto presidencial sobre imigração. A partir de janeiro, recorde-se, as duas câmaras do Congresso americano passarão a dispor de maioria republicana. Um trabalhador coreano-americano de uma organização humanitária foi preso na China e acusado de falsificação e desvio de fundos. Peter Han, de 74 anos de idade, foi preso hoje pelas autoridades chinesas, de acordo com o seu advogado Zhang Peihong. Zhang disse que Han, de religião cristã, possui uma escola na cidade de Tumen, perto da fronteira da China com a Coreia do Norte, e que no passado forneceu ajuda a norte-coreanos. Han rejeitou as acusações feitas contra Han, afirmando que não têm fundamento. A embaixada americana não emitiu qualquer comentário. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês confirmou as acusações. No início do ano, a China prendeu um casal cristão de nacionalidade canadiana que possuía um café na cidade de Dandong, uma cidade que faz fronteira com a Coreia do Norte. Missionários cristãos frequentemente usam Dandong como um local para atravessarem secretamente para a Coreia do Norte ou para ajudarem norte-coreanos a fugirem do país.
Angola fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Na apresentação hoje convosco, João Santa Rita. O nosso convidado, como eu já disse, é Tony Caldas. Ele é músico e é também o administrador da comuna do Bairro Operário. Senhor Engenheiro Caldas, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Ora, ótimo. Ainda bem que está connosco hoje, nesta sexta-feira, antes do Natal. Olha, já agora eu vou-lhe começar por desejar bom Natal e boas entradas para o próximo ano 2015. Olha, Tony Caldas, eu sei que isto é uma combinação rara, portanto, administrador de uma comuna e músico, não é? É uma coisa que não se encontra muito frequentemente. As pessoas ou são músicos ou são políticos. Eu não sei se o deveria falar de como, descrever como político. Mas vamos lá, administrador. E eu vou-lhe começar por perguntar uma pergunta que talvez não esteja à espera, que é o seguinte. Você é administrador do bairro Operário. O que é que mais o tem surpreendido ou o que é que o surpreendeu no passado sobre estas suas funções?
Muito obrigado. Quero também aproveitar esta oportunidade para retribuir, portanto, os desejos de um bom Natal também e um ano novo próspero para
obrigado.
Si, toda a sua equipe e também para os ouvintes que estão neste momento a ouvir-nos. Ser administrador, o que é que mais me surpreendeu? Eu acho que é um desafio, para mim tem sido um desafio muito bom, muito importante, porque todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Por esse facto, penso que me surpreendo todos os dias e os problemas também me surpreendem, porque um problema de ontem não é o mesmo problema de hoje e a solução de ontem já não serve para uma solução de hoje. Portanto, todos os dias, todos os dias são dias novos para mim, são dias de aprendizagem. E pronto, e devo dizer que, apesar desses anos todos, tenho, o que eu tenho sentido é que quanto mais aprendo, mais preciso de aprender.
Ora bem, isso é bom. Isso é bom. Enquanto a gente quer aprender, a gente nunca fica velhos, não é verdade?
Olha,
bem, a gente talvez mais adiante tenhamos a oportunidade de falar um pouco da sua música, eu já estive a ouvi-la, mas de qualquer maneira, isto é um programa para os ouvintes, de maneira que eu já tenho aqui alguns ouvintes em linha, e o primeiro não é de Luanda, mas é da Lunda Norte, e é o Sr. Fernando Joaquim. Sr. Fernando Joaquim, faça favor, está-me a ouvir? Sim, faça favor, não sei se tem uma pergunta, se quer fazer algum comentário sobre a música, sobre a administração local...
Sim, tudo bem. Eu posso fazer uma pergunta e também posso fazer a nossa admissão municipal.
Faça favor.
Quer dizer, sim.
Diga.
O nosso problema, nós aqui no município de Lucapa, é mais difícil. Desde que destruíram a SML, a população está a sofrer. Não tem água, não tem luz. Graças a cisternas de água que vendem um tambor de água a 500 kwanza. Mas como é isso? Então, se nas outras províncias têm água e luz para o povo, conforme que ele disse. Então, nós aqui estamos assim mal, mesmo no hospital. Hoje em dia, os trabalhadores estão em greve há 13 meses sem salário. O hospital está sujo, não tem cama, eles são cheios de sangue. Então, as ruas não têm águas pluviais onde quem passam. As escolas não temos nesse município. É o único problema que nós estamos preocupados com o governo. E eu queria saber que, como é possível que as outras áreas, quando reclamam, o governo vai fazer, e nós aqui nessa província da Lunda Norte, no município de Lucapa, já que é pior.
Pronto, não sei se há mais alguma coisa, Sr. Joaquim.
Eu tenho, sim, senhor. Então, praticamente, nós quando estivemos com a SML, assim nele que abastecia a água, a população, a luz, mas agora destruíram a SML. Meteram estrangeiros aqui. Aquele estrangeiro já pensa que é a casa dele. Também dos aireses, a cavar e diamante, e a matar os próprios cidadãos nacionais, a polícia com braços cruzados, até inclusive a própria polícia que foram chicotados com a katana na área do Xingambo. A ver, não havia nada de reforço de que a polícia foi assinada, só graças também ao povo que levantaram contra aqueles estrangeiros, os aireses. Aqui somos os aireses, porque o governo abriu as fronteiras só para meter os aireses aqui, cavar o diamante, e para deixar sofrer os outros, os próprios. Segundo, a SML ficou parado. O governo não fez proscrito dizer que as minas estão paradas. Nem pagou o salário, nem a indemnização. Então, isso estamos, é um problema que nós temos aqui. E eu pergunto também, quando ao posto do senhor presidente Obama, quando dizia que nós vamos acabar com o terrorismo em África, não sei quais são esses terroristas.
Pronto. Olha, obrigado, senhor Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Tony Caldas, eu não sei se quer comentar esta situação na Lunda Norte, no município da Lucapa, obviamente um problema local. Não sei se tem algum comentário a fazer.
é um bocadinho difícil, não é? Daqui de onde nos encontramos, mas dizer que é um problema conjuntural, não é? Obviamente que nós todos gostaríamos que acontecesse em Angola é que todos os problemas nesta altura estivessem resolvidos, mas não é possível. Precisamos todos de entender o que se passa. Saímos há bem pouco tempo de uma guerra que criou problemas inúmeros, não obstante também herdou-se um país com quase absolutamente nada. E um país como este, que sai da guerra e que, enfim, que também herdou zero, não é? Portanto, nem sequer quadros, altura tínhamos para que o país pudesse enfrentar tantos problemas que ele tem. Então fica um bocadito complicado, portanto. Não deixa o senhor Joaquim, não deixa de ter a sua razão, porque naturalmente muitas coisas lhe afetam, muitas coisas ele gostaria de ver as coisas andar, mas não se constrói um país como este, apesar dos esforços que se vêem sentido e a olhos nus nós podemos ver todos os dias. Ainda não é possível, em tão pouco tempo, fazer com que o país já tenha tudo e em todos os cantos. Mas o que nos dá esperança é que, efetivamente, este governo está preocupado com tudo isso. Vai levando para todos os cantos do país, portanto, quer os serviços públicos melhorados, quer tentando resolver os problemas da população, enfim. Mas qualquer coisa que é mesmo difícil e nós temos que aprender a conviver com isso. Não dizer, não estou aqui a tentar dizer que temos que viver com os problemas, não é isso. É primeiro compreendermos o que é que está a passar efetivamente para que possamos nós mesmos nos tranquilizarmos e irmos para a luta, porque há muita coisa que não depende só do governo, há muita coisa que nós hoje os angolanos já têm que dobrar as mangas, já têm que fazer também o seu esforçozinho, já têm que dar conta de que enquanto existe, enquanto vive, tem que deixar também alguma coisa feita, ele também tem que deixar alguma, tem que fazer a sua história. Portanto, dentro de uma história que é geral, ele também tem que fazer a sua história. Portanto, penso que se todos nós percebermos onde é que nos encontramos como país, se todos nós percebermos que é preciso fazer alguma coisa, e por mais que façamos ainda, nem tudo será para nós, estamos a preparar um país que é para futuras gerações. Se assim fizermos, se estivermos imbuídos desse espírito, acredito que alguns problemas, embora existam, eles ficam minimizados. Agora, se olharmos para os problemas e ficarmos apenas com este problema de que o problema existe e não fazemos nada para ajudar a bani-los, ajudar a fazer com que eles deixam de existir, então teremos mesmo problemas. Portanto, se ficarmos à espera só que o governo faça tudo, vamos ter problemas muito sérios.
Olha, Tony Caldas, desculpe lá interrompê-lo, mas nesta linha que este ouvinte lançou, ele queixava-se de uma assimetria, não é? Que nada é feito no município onde ele está. Eu creio que você também, como administrador do bairro Operário, com certeza que muitas vezes se vê braços com este problema de que o que de prioridades, não é? Quer dizer, há fundos ou recursos limitados e há que dar prioridades, não é? Isso às vezes pode ser doloroso, não?
Isso é uma verdade, mas vamos lá ver, um país em reconstrução, tudo é prioridade. Tudo, não há nada que não seja prioridade. E falou bem quando toca nos recursos limitados. Fica meio complicado, exatamente. Às vezes nos sentimos assim, muito mal, porque também gostaríamos de ter, se calhar, essa varinha mágica que pudesse levar a solução a todos os problemas e eles serem levados na mesma linha, não é? Criar-se, se calhar, um horizonte e esse horizonte ser arrastado, levado, de tal forma que não houvesse problemas aqui e acolá. Bem, mas eu, se tiver que falar exatamente da minha área de jurisdição, Devo dizer que há aqui um casamento perfeito entre a população e a administração. Sou feliz em dizer que vim para uma comuna que é histórica, portanto, quem conhece Angola, quem conhece Luanda, conhece o bairro Pereira, sabe que estamos a falar de um bairro histórico, portanto, onde tudo aconteceu e continua a acontecer, e que neste momento temos a felicidade, já podemos falar assim, eu há alguns anos dizia que era para termos alguma calma, que em algum momento as coisas chegariam, vínhamos bater à porta e naturalmente iríamos sentir melhorias. E é verdade, e é facto. Hoje já é uma realidade. A comuna do bairro Operário faz parte daquelas áreas que estão a sofrer a requalificação, portanto, estão já a serem preparadas para que as pessoas que habitem nesse local ou aquelas que venham habitar encontrem já um bairro operário completamente diferente, não é? Com outras infraestruturas, com casas muito melhores, mais dignas para a população que aquelas que temos neste momento.
Olha, Engenheiro Caldas, eu vou interrompê-lo. Começo a ter aqui vários ouvintes em linha e eu não quero perdê-los. Agora vamos para o Uambo, que é para este, que é a sua terra, você é da província do Uambo. E este ouvinte, não sei em que parte da província está, é o ouvinte Américo Jamba. Senhor Jamba, está-me a ouvir? Senhor Jamba? Não? Parece que já não está bem. Então vamos para o Coanza Sul, para o ouvinte João Manuel. Senhor João Manuel, está em linha?
Estou em linha, sim.
Faça favor, senhor João Manuel.
Sim, boa tarde ao jornalista e ao nosso convidado.
Boa tarde.
Boa tarde. Antes de mais, desejo boas festas aos ouvintes da Voz da América, para todos aqueles que estão a me ouvir especialmente. Vou ser muito breve, eu tenho duas perguntas. A primeira questão, o nosso convidado na qualidade de músico, que avaliação faz quando alguns músicos que contestam o regime lhes são colocados barreira, quer dizer, não têm acesso a certas oportunidades. Os músicos que, felizmente, né, têm sucesso e conseguem tudo, são aqueles que, por imposição, devem cantar a música que o regime impõe. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com a Laurinda Gouveia, que muito recentemente, por participar numa manifestação, foi torturada. Agora, o mais agravante é que ela foi torturada por polícia. O polícia que nós concebemos que é exemplo, ou seja, é protetor do cidadão, é essa polícia que se transforma num agressor. Então, essa polícia, afinal, é polícia do Estado, ou esses comandantes são comandantes do Estado, ou são comandantes que estão a servir interesses obscuros. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor João Manuel, na província do Coanza Sul. Tony Caldas, faça favor.
Okay, música, muito obrigado, música, João. Desejo também que tenha um ótimo Natal e feliz Ano Novo. Bem, como músico, muito sinceramente, não sei se vou satisfazer o seu João Manuel, mas a mim nunca me impuseram absolutamente nada, né? Uhum. Se ouvirem as minhas músicas, eu canto o amor, canto tudo e canto na maior paz. E, muito sinceramente, tenho conhecimento de músicas que são feitas não contra o regime, mas músicas que são a todos os níveis, não é? Reprovadas pela sociedade. Atenção, quando falamos de sociedade, não estamos a falar de Estado, estamos a falar daquilo que uma sociedade aceita e daquilo que uma sociedade não aceita. Portanto, há coisas que a nossa sociedade defende e que, obviamente, os músicos são banidos, não cantam, porque a sociedade reclama primeiro e aí sim depois aparecem as autoridades para efetivamente satisfazer aquilo que é a preocupação de uma sociedade. Portanto, se olharmos para esse prisma, iremos ver que não há aqui nenhuma forma de impedir que as pessoas cantem. Não é preciso cantar. Bem, se eu sair agora à rua e, sem mais nem menos, começar a insultar as pessoas, desrespeitando as pessoas, obviamente que há alguma coisa que a sociedade vai reprovar antes mesmo das autoridades aparecerem. Portanto, penso que nesse capítulo, isso é o que eu tenho estado a verificar, é o que eu tenho estado a observar. Ainda não vi um único músico, por exemplo, que fosse... Bem, e é preciso também ter isso, ter presente. Cantar só por cantar, ou porque me apetece, não sei, eu gostaria muito de ir ao encontro da resposta, dar uma resposta, se calhar, satisfatória ao Sr. João Manuel. Mas vamos entender, eu saio, pego na minha música, toco a insultar, por exemplo, o governo. Bem, o que é que eu ganho com isso? Vou insultar por quê e para quê? Isso muitas vezes é necessário também saber por que é que eu o faço. Se eu sou uma pessoa educada, não vou insultar ninguém, porque o problema que está aqui não é insultar o governo. O problema que está aqui é se calhar eu vou atingir algum membro do governo, que também é chefe de família, que também tem família, e que a sua família, naturalmente, muitas vezes não tem culpa, se calhar, de algum erro que alguém possa ter cometido. Mas, se voltarmos à música, era isso que eu gostaria de dizer. Eu sou músico, conheço vários músicos, gosto de todos os estilos de música, estou no kuduro, e eu sou daquelas pessoas que defende, por exemplo, que o kuduro é uma música do gueto, e cá para nós na terra, o gueto trouxe-nos uma coisa nova, que são os bifes. Eu tenho dito sempre que quando tirarem os bifes, há quem diga que eles escrevem mal, que cantam à toa, não sei mais quantos, mas eu defendo que aquilo que são os bifes, no dia que for retirado do kudurismo, nós vamos perder o kudurismo. Porquê? Porque o kuduro é o retrato daquilo que é o cotidiano do gueto. Portanto, é rico por causa disso. Portanto, apreciando desta maneira, eu não vejo a música feita pelos kuduristas ser uma música má, ser uma música ofensiva, ser uma música que não tenha peso nem cabeça, que muita malta ainda defende, alguma malta defende. Portanto, eu vejo-a como aquela que transporta os problemas que o gueto tem. Portanto, sem filtros, sem crivos. Uhum. Portanto, ela sai, é espontânea e ela é feita dentro dessa liberdade. Portanto, acho que o senhor João Manuel devia ter especificado músico, fulano tal, aí sim, se calhar sim, eu sim, também sim. Queria um bocadito para vocês, caso conhecesse a história desse músico, que foi banido ou que sim. Deixou de cantar. Calma, deixa... E, portanto, a outra história também que é o conta da polícia. Sim. Sabe que quando a polícia faz mal, muitas vezes os populares denunciam essa polícia das atrocidades. Hoje, felizmente, não era assim, deixa-me dizer claramente que não era assim, mas hoje até essa polícia que se exceda, já posto na rua.
Uhum. Pronto. Olha, obrigado, Sr. João Manuel, obrigado, Tony Caldas, e agora já temos aquele ouvinte do Uambo. Américo Jamba, está em linha.
Sim, estou em linha. Muito boa noite, senhor convidado. Muito boa noite, senhor jornalista.
Obrigado.
Santa, eu vou começar no máximo. Tenho apenas três perguntas.
Sim.
Para o nosso convidado especial, senhor Tony, como músico, em Angola temos problema que há muitos músicos, quando não pertencem ao governo, mesmo que tenham um trabalho que o povo automaticamente gostam, mas não é permitido para vender então o seu trabalho ou a sua música, mesmo que não ofenda o governo. Que apreciação okay. faz o senhor administrador? Ponto 1. Okay. Ponto 2. Administrador é, ao mesmo tempo, primeiro secretário. Então, o que significa isto? Depois, há uma mistura de funções. Queria que o senhor administrador e músico, então, especificasse ainda esta questão. Por último, no nosso município de Gaxunga, situa-se três rios grandes, o rio Butato, o Cuvango e o Alondo. Mas, mesmo assim, há 12 anos de paz, não temos água, não temos luz, ainda há criança que estuda por baixo de árvores. Também, que apreciação que o senhor administrador faz, só era esta parte. Muito obrigado
pela senhor Jamba.
Foi inventada.
Muito obrigado, senhor Jamba. Olha, Tony Caldas, aquela primeira pergunta eu creio que você já respondeu, não é verdade, sobre se músicos são impedidos de atuar ou de vender os seus produtos por causa de questões políticas. Eu creio que você já falou sobre isso. Não sei se queria abordar essa questão. Mas a questão, a questão que eu acho interessante nas perguntas deste ouvinte, é aquela segunda pergunta. Você também é primeiro secretário do partido, é?
Também sou.
E então diga-me uma coisa. A pergunta dele era, obviamente, você acha que há uma contradição entre as duas funções?
Três. Neste momento, três, né?
Pois.
A de primeiro secretário e a de músico. Não, olha, queria agradecer o nosso amigo Jamba, em Umbundo, da Pandula Chiwa, o quadro tiro atuari para a Suíça.
Olha, eu tenho a impressão que ele já não está em linha. Ainda está, senhor.
Senhor Jamba. Músico.
Senhor Jamba. Está em linha?
Sim,
ouviu?
Estou em linha, estou a escutar.
Senhor Jamba, olha, eu também sou músico, sou primeiro secretário do partido e sou administrador. Deixe-me dizer que eu tenho inúmeras dificuldades para pôr o meu trabalho, trazer o meu trabalho a público. Deixe-me dizer isso. E quem conhece, que neste momento nos está a ouvir, sabe que isso é verdade. Eu ando atrás, eu também luto, eu também batalho, eu também faço, apesar dessas funções todas que eu tenho, que às vezes as pessoas pensam que o simples facto de estarmos inseridos no governo, estarmos, que temos todas as facilidades do mundo e enfim. Mas deixe-me dizer que isso não é verdade. Não é verdade. Há até elementos que não fazem parte, não são primeiros secretários, não são administradores, não são absolutamente nada dessas funções que eu tenho e que são músicos e estão muito bem sucedidos. E o senhor vive em Angola, é angolano, e sabe perfeitamente disso. Há músicos que já estão muito bem, há músicos que hoje já vivem de música e muito sinceramente, às vezes, somos capazes de ser injustos quando pensamos que só aqueles que estão ligados se calhar ao poder, não é? É que têm todas as facilidades, não é verdade? Somos muitos, somos milhares que não temos essa facilidade e lutamos. Lutamos e quando o nosso trabalho se faz ouvir, acredita, amigo Jamba, é de muito suor, é de muito trabalho. Portanto, relativamente às funções que exerço, felizmente tenho sido capaz de separar as águas. Sei ser músico quando é para música, sei ser administrador quando é administrador e sei ser primeiro secretário quando é primeiro secretário. Dessas três funções, a mais prioritária é a função de administrador. É aquela que me coloca diante da população, diante dos problemas da população. Essa é a prioridade. Depois, naturalmente, vem aquilo que eu gosto de fazer, que é a música, e depois vem o meu partido, que eu também tenho como lobby, exerço, portanto, temos um estatuto, portanto, o partido não é todos os dias, temos dias em que damos o nosso contributo ao partido, mas nem sempre estamos lá. Portanto, isto tudo fica muito bem separado quando eu estou a desenvolver o meu trabalho.
Pronto. Olha, muito obrigado ao ouvinte que nos telefonou do Uambo. Era o ouvinte Américo Jamba, com boas perguntas, sem dúvida. Nós não abordámos aqui aquela terceira pergunta sobre a situação da comuna do Sr. Jamba, ou do distrito dele, mas claro está, eu vá lá, tomo a iniciativa de dizer que o Tony Alves não vai, não, o Tony Caldas não vai comentar sobre uma questão que é tão longe e que certamente ele não conhece.
Distante, mas relativamente a isso, é só acompanhar, ainda há dias, creio que foi ontem ou anteontem, ouvimos o Ministro da Energia e Águas com um projeto bastante forte para o país. Uhum. Portanto, essas reservas de água, não sei quando, tudo isso vai ser resolvido. Portanto, eu costumo dizer que o que dá esperança é que efetivamente nós vemos que as coisas vão acontecendo.
Sim. Olha, Tony Caldas, desculpe lá interromper. Estamos a chegar ao topo da hora. Eu, como lhe disse antes de iniciarmos esta conversa, nós temos que fazer aqui uma pequena interrupção para eu dar os cumprimentos de onda. Mas não desligue. E os ouvintes que estão em linha, eu já tenho aqui pelo menos dois ouvintes em linha, e um deles até é de Luanda, o que vai, é capaz de ser interessante. E nós, portanto, estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530, e a onda curta 13.630 e 15.720. Continuamos na internet em www.voaportugues.com.
Sai da frente, não complica. Não é por acaso que a cebola e o tomate são amigos, cabem na mesma panela. Candongueiro, roboteiro, não tem nada com pobreza.
A voz de Tony Caldas, ele hoje é o nosso convidado aqui na Voz da América. Boa música, com bom ritmo aqui a pôr a gente a dançar aqui no estúdio. Mas vamos, antes de continuarmos, vamos às notícias. No norte do Iraque, forças curdas estavam hoje a avançar numa grande ofensiva contra o Estado Islâmico. Entidades oficiais disseram que forças curdas tinham recapturado uma vasta zona a militantes do Estado Islâmico, rompido o cerco do Monte Sinjar, onde muitos membros da minoria yazidi estavam isolados. Uma declaração das autoridades disse que combatentes curdos recapturaram 8 aldeias. Essa ofensiva é apoiada por ataques aéreos americanos. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, promulgou hoje um conjunto de leis que impõem medidas de segurança controversas e que, segundo os críticos, ameaçam liberdades civis e expressão. A promulgação aconteceu depois de ontem os deputados terem entrado em confrontos físicos durante a discussão das leis que permitem a detenção sem julgamento por algum tempo de suspeitos de atividades contra a segurança nacional e também a restrição dos meios de comunicação social. O presidente Barack Obama vai dar hoje a sua habitual conferência de imprensa de fim do ano, antes de partir de férias para o Hawaii. A questão da normalização das relações com Cuba deverá ser um dos principais tópicos a ser discutido com os jornalistas e para a nação, claro está. Tony Caldas, continua em linha, não é verdade?
Perfeito.
Olha, eu vou tocar aqui um bocadinho de uma música, são 20 e poucos segundos, não sei se você conhece ou não, mas de qualquer maneira, eu depois no fim vou-lhe fazer uma pergunta, vá lá, é uma pergunta muito ligeira, mas eu quero que ouça com atenção.
Para me distrair, levaram-me ao baile do senhor Januário, mas ela lá estava num canto a rir, contando o meu caso às moças mais lindas do bairro operário.
É, conhece, conhece Tony Caldas ou não?
Ora,
isto é um poema do Viriato da Cruz? Portanto,
exato. Eu fico muito emocionado quando se fala do bairro operário, porque é de gente muito boa.
Sim.
É gente muito, muito humilde e gente que ostenta bem esse nome do bairro operário. Pois. Portanto, é gente muito trabalhadora. É, como disse no início, eu todos os dias aprendo porque estou com essa gente. É, toda a gente quer dar o seu contributo. Somos uma família, não há, no bairro operário não há diferença entre administrador e população, somos todos, entendemos que todos nós somos cidadãos, entendemos que todos nós vivemos os mesmos problemas e entendemos que todos nós temos que ir à busca das soluções para os problemas.
Olha, e a portanto, pergunta que eu lhe queria fazer era, aqui isto é o cantor português Sérgio Godinho a cantar este poema do Viriato da Cruz, nacionalista angolano, portanto, e ele diz que as moças mais lindas do bairro operário, e a minha pergunta é, moças lindas há muitas ainda no bairro operário, não?
É, o bairro operário é uma fábrica que produz todos os dias muitas novidades.
Ora bem.
É um bairro, de, como disse, de mulheres bonitas, continuam lá a estar mulheres bonitas, mas também homens de bom coração, homens que... amáveis, homens que estão, às vezes fogem-nos as palavras, mas o que eu quero dizer é que são hospitaleiros, não é?
Uhum.
E isso torna o bairro operário sempre, sempre de frente.
Ora bem, olha, pronto, eu já fiz aqui o gosto ao dedo, porque eu quando vi que você era administrador do bairro operário, não pude resistir à tentação de meter aquele bocadinho daquela música.
Fez muito bem. E com certeza, todos aqueles que nos estão a ouvir e conhecem o bairro operário, devem ter aproveitado para matar saudades e para se lembrarem de muitas coisas. E nós tivemos um programa agora, sábado passado, domingo, que foi só falar, teve uma rádio lá conosco, foi só falar do bairro operário. Ouvimos histórias, eu pessoalmente, que lá estou há muitos anos, ouvi histórias que fogo, fascinaram todo mundo.
Olha, enfim, um dia se eu for a Luanda, vou contactá-lo e você leva-me ao seu bairro. Portanto, olha, agora vamos para o Uige, para o ouvinte Santo Jorge. Senhor Santo Jorge, está em linha?
Estou em linha, sim.
Faça favor, senhor Santo Jorge.
Boa tarde, Voz da América. Boa noite, Angola.
Boa tarde, obrigado.
Boa noite.
Senhor Tony Calda, aqui tenho duas perguntas a expor nesta sexta-feira. A primeira é relacionada com a música angolana.
Certo.
Então é para dizer que uma sociedade é construída com bons exemplos, bons provérbios e bons ditados. Por que os produtores angolanos, ao produzirem os discos para o mercado formal ou informal, usam imagens obscenas como cartazes, onde envolvem, na sua maioria, mulheres nuas, e até as nossas crianças vejam tudo isto? Será que assim estamos a educar bem a sociedade ou estamos a destruí-la? A segunda é a seguinte. É sobre o sistema da saúde no país. Sabendo que o país estava em guerra e muita coisa seria feita se não fosse a guerra, hoje vemos nos hospitais do país muitos cubanos que vêm como doutores contratados pelo governo para cobrir os cuidados médicos dentro do país. Por que os governantes máximos, quando ficam doentes, estes não vão nesses hospitais para terem em contato com os cubanos, os doutores importados por eles, só vão no exterior? Será que assim são considerados doutores ou ainda são estagiários? Era só isso. Obrigado.
Obrigado. Era o ouvinte Santo Jorge no UIJ. Tony Caldas, faça favor. Esta questão da música, da moralidade e a questão dos médicos.
Exato. Bem, quanto à música, é verdade que isto é uma área muito complicada. Sabe que nós estamos agora, o país optou, portanto, por uma economia de mercado. Há coisas que efetivamente são reguladas, o mercado obviamente que é regulado pelo Estado, mas sabe que o marketing, para ser feito, tem muitas formas de criar. Há coisas que é impossível travar, e isto não é só aqui em Angola, isso é assim em toda a parte do mundo, e nós estamos diante, muitas vezes, de um televisor e conseguimos constatar aquilo que se passa noutros mundos. Ainda que não seja um problema do país, também somos invadidos por todas essas coisas que vêm de fora. Portanto, penso que esta é uma responsabilidade também nossa. Há pouco falávamos um bocadito da sociedade. Portanto, não é uma coisa que temos que deixar nas mãos do governo. Portanto, dizia que os governos têm a responsabilidade de criar condições para que a população naturalmente venha saindo das dificuldades que se encontram. Agora, a sociedade também tem a sua cota parte de responsabilidade, que é de naturalmente ser forte no sentido de não permitir que algumas coisas que não tenham nada a ver connosco, por exemplo, estamos a entrar na cultura, que não tenham nada a ver connosco, elas sejam fortemente banidas. Portanto, não podemos chegar e dizer ao governo porque é que vocês, como é que vamos proibir? É um bocadito complicado, é difícil. Uhum. É difícil. Portanto, é a própria sociedade que tem que se organizar. E vemos muitas vezes os governantes, organizações não governamentais preocupadas com essa luta do resgate de valores. Portanto, temos aqui, este é um grande desafio para a sociedade. Ainda hoje eu dizia, de manhã, num programa televisivo, para onde eu fui convidado também, eu dizia que nós saímos, o mundo saiu de uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna, da noite para o dia. Nós não tivemos tempo, não tivemos uma transição. Alguma coisa que nos ajudasse a conservar aquilo que nós tínhamos do passado, que era boas coisas. De repente vimos-nos invadidos por coisas, pela tecnologia altamente avançada, por essas coisas do modernismo, que nos deixa todos, não sei se eu posso empregar esse termo, todos bêbados, todos tontos. Não sabemos por onde nos agarrarmos. Então, precisamos de ter muita calma, precisamos de ir buscando essas peças que achamos que se perderam, não é? Para tê-las novamente sobre nossas mãos e tentarmos paulatinamente criar, termos um modelo de cultura que nos ajude naturalmente a enfrentar tudo isso que é mau, que é aquilo que a sociedade reprova, que é o caso que há pouco acabou de se referir este nosso amigo da Lunda Norte, não sei se estou certo ainda.
Não, era do Uijo, do Uijo.
Do Uijo, exatamente. Do Uijo está lá um governador, nosso amigo, muito bom também. Dizer que é isso que nós também temos que fazer. Nós também temos o nosso papel, temos o nosso... temos que dar o nosso contributo, temos que agarrar essas peças que conhecemos que são boas, trazê-las outra vez à tona. Temos essa responsabilidade, até porque temos gerações vindouras que não podem encontrar outra vez a nossa sociedade completamente desarranjada. Então, urge que todos nós, todos, a sociedade angolana, principalmente os mais velhos, não é? Repor, trazer outra vez para nós aquilo que nós consideramos que é bom, que é o que a nossa sociedade aceita.
Depois este ouvinte falou da questão dos hospitais e dos médicos e dos políticos que não vão aos hospitais, não sei se quer comentar.
Não sei se pode comentar uma coisa dessas. Digamos que o mais importante, e eu estou a ter muito nesta tecla, o mais importante, precisamos de ter todos essa consciência de que hoje já temos muito mais postos de saúde, já temos muito mais hospitais. Agora, é verdade que ainda não temos hospitais de forma suficiente para que os angolanos possam ter a saúde que deviam ter. A cooperação cubana, fazemos-la, porque ainda não temos, e gostaríamos que assim fosse, não é? Dizia no início que herdamos um país zero, portanto, em termos de quadros não havia absolutamente nada. Todos os angolanos estão a ser formados exatamente nestas dificuldades todas que o país ainda vai enfrentando, mas eles estão a ser formados. E à medida que vamos tendo esses quadros à altura para satisfazerem a demanda, não é verdade? Portanto, a cooperação, e assim em qualquer parte do mundo, ela também vai diminuindo. Portanto, temos que olhar para a cooperação como uma saída, como uma alternativa necessária para resolver os problemas do momento. Enquanto, obviamente, também nos estamos a preparar, que é isso que o país está a fazer, e isso é importante. Portanto, se não se vislumbrasse esse horizonte de que efetivamente as coisas estão a ser feitas no país e que em algum momento as coisas vão mudando, estão a mudar, aí sim, aí teríamos naturalmente que ficar mais preocupados do que estamos agora.
Oh, pronto, obrigado Tony Caldas e obrigado a este ouvinte do Uijo. E agora vamos para Luanda, finalmente um ouvinte de Luanda, é o ouvinte Marcolino Bernial. Senhor Bernial, está em linha?
Estou ali, sim. Boa noite.
Boa noite. Faça favor. É bom ter aqui alguém de Luanda. Faça favor.
Boa noite, Sr. Tony Calda.
Boa noite, sim.
Não tenho muito a dizer, não tenho muitas questões para lhe fazer, mas eu quero saber do senhor qual a visão que tem sobre o bairro BO em termos de saneamento básico. E, por outro, a situação da não fazer mais Ungaras. Como é que vai dentro da comuna, BO, se assim posso dizer?
Exato.
Por outro, quero que o senhor Tony Calda fale um pouco sobre a que ponto está a nossa música angolana.
Pronto. Sim, senhor.
Muito obrigado.
É tudo e boa noite.
Muito obrigado, Sr. Marcolino Bernial. Olha, estas são perguntas mesmo para si, Tony Caldas.
É, isso é da minha terra, isso é do meu aquário.
Faça favor.
E muito obrigado. Bem, olha, falando do bairro Prado, saneamento básico. Saneamento básico é um problema conjuntural. É os problemas que o país ainda vive. Nós, a cidade de Luanda herdou uma cidade, pronto, que já não é a mesma. Portanto, a Luanda foi invadida por muita gente, portanto, motivada também por situações de guerra e outros mais. Digamos que Luanda, até um determinado ponto, estava arrebentada pelas costuras.
Exatamente.
Portanto, temos encontrado algum desafogo por causa das centralidades, um pouco por todo o lado de Luanda, que vão nascendo. Mas, neste momento, o saneamento básico é o possível. Portanto, nós ainda estamos com infraestruturas coloniais. Portanto, já pode ver em que ano essas infraestruturas foram criadas, não é? Os anos que já temos de independência, o que tem havido são aquelas soluções paliativas. Porque, infelizmente, não foi possível dar-se, vá lá, uma outra solução que seria a solução, a melhor, aquela que podíamos esperar. Mas nós já estamos a respirar outros ventos. Já estamos a respirar outros ventos, portanto, a requalificação no bairro operário já chegou. Já vamos ter um bairro operário completamente diferente, moderno. Pode ser visitado neste momento. As obras já estão em curso, já começaram. A transferência das famílias para algumas zonas desta capital também já estão, este processo já está em curso. Portanto, teremos a breve trecho um bairro operário completamente diferente e moderno. Portanto, digamos, digno dos angolanos e particularmente daqueles que vierem a optar o bairro operário como a sua casa para viver.
Tony Caldas, antes de você seguir para essa questão das Jungueiras, ou se quiser falar mais, e vai desculpar a minha ignorância, e eu também não sei se há números concretos, você tem mais ou menos ideia de quantas pessoas habitam o bairro operário?
Bem, a estimativa aponta para 250 mil habitantes.
Pronto, era só isso que eu queria saber, era curiosidade, era minha. Faça favor, não sei se quer continuar a falar sobre essa questão do saneamento ou das Jungueiras.
Pronto, não, dizer apenas que este foi sempre o meu apelo, de que as coisas haviam de melhorar e finalmente agora os ventos já bateram, vá lá, a nossa porta, a nossa sorte, enfim, estou a dizer agora com precisão de que a requalificação no bairro operário já chegou. Já chegou, as obras já começaram. Estamos neste momento a trabalhar no processo já de transferência. Algumas famílias já estão a ser transferidas. Enfim, portanto, coisas novas para o bairro operário já estão a acontecer. A situação do saneamento básico, daqui a pouco, vai ser para a gente contar a história, não é? E pronto, teremos naturalmente um bairro operário completamente diferente.
E quanto à questão das Jungueiras e a situação da música?
Pois, as Jungueiras é um fenómeno que surgiu. O angolano, por natureza, é comerciante, gosta de fazer negócios. Fruto, naturalmente, daquilo que venho dizendo. Portanto, não há espaços neste momento para que as pessoas possam à vontade fazer o seu comércio. Mas também é preciso dizer o seguinte, precisamos de começar também a perceber que não é a rua o lugar mais apropriado para fazermos negócios. Esta visão também é defendida, se você for falar com uma zungueira, também já é defendida pela zungueira. Ela também já entende que não é a rua o lugar mais adequado para fazer a venda. Obviamente que, à medida que se vai criando espaços, à medida que a requalificação vai surgindo, vai naturalmente criando espaços para se criarem mercados onde as pessoas depois possam ser transferidas para que efetivamente elas possam fazer os seus negócios sem estarem na rua, sem estarem a perturbar, porque também na rua não fazem o seu negócio convenientemente, não têm condições para tal. Mas eu como digo, é um país que todos nós temos que olhar para ele com olhos de ver e perceber que as coisas estão a acontecer e que tudo isso tem dias contados, porque não vamos ficar aqui a vida inteira, naturalmente, com essas situações que não são boas. Nós também não estamos contentes. Se perguntar mesmo a uma zungueira, ela também vai dizer que está na rua, não está contente, ela quer vender. Bem, também temos muitos problemas ainda e só agora é que algumas fábricas, alguns empreendimentos vão se fazendo sentir no país, que vão naturalmente engolir a mão de obra que ainda não está ocupada e a partir daí, de forma paulatina, naturalmente...
Olha, Tony Caldas...
Tudo que está na rua vai desaparecer.
Tony Caldas, antes de seguirmos, eu tenho ainda vários ouvintes em linha e não os queria perder, mas eu queria que você respondesse também a esta pergunta. Vá lá, de forma curta, este ouvinte de Luanda que perguntou como é que você vê a situação da música angolana atualmente.
Eu acho que a música angolana, sob o meu ponto de vista, hoje já está muito melhor. A música também está a andar, a música também tem estado a conhecer bons desenvolvimentos. Já vamos encontrando alguma exigência também do público, portanto, porque isso é que faz, se falarmos especificamente da música, a exigência do músico que faz boa música, não é? E digo que já vai havendo algum cuidado também no trabalho da própria música. Já vemos músicos que apresentam um bom trabalho, já vemos músicos que vão primeiro saber o que é que o mercado quer, o que é que o mercado consome, e a partir daí fazem o seu trabalho. Portanto, para mim, acho que estamos num bom caminho. Precisamos, naturalmente, de continuar a trabalhar para irmos, para merecermos os apoios que precisamos. Temos ainda muitas dificuldades. Não conseguimos convencer os empresários, aqueles que efetivamente devem apoiar essa franja, portanto. Mas é importante que, se continuarmos no ritmo que estamos a levar, acredito que muito daqui a muito pouco tempo vamos conseguir convencer os empresários e vamos conseguir fazer cada vez melhor música ainda.
Muito bem, obrigado a Tony Caldas e obrigado a este ouvinte Luanda. Olha, eu tenho pelo menos aqui mais dois ouvintes, eu quero dar-lhes tempo e vamos já para o BIE, para o ouvinte Rufino Leondombo. Senhor Leondombo, faça favor, seja breve, por favor.
Boa noite.
Boa noite, faça favor.
Boa noite. Boa noite, sim. A minha questão é o seguinte, para mim, assim, a música angolana, eu estou a gostar muito do Justino Andanga, aqui em Angola.
Sim,
mas
grande
são
músico.
Sim? Então, alguns que não estão a gostar dele, eu assim gosto, Justino Andanga, Bessa Teixeira, mas alguns falam que não, esses são da UNITA, não sei o que, aquilo, esses falam à toa, não sei o que. Então, queria perguntar se ele são mesmo, ele fala mesmo à toa, que lá, para mim, a mensagem dele, para mim, é mesmo verdade.
E nós já tivemos aqui no Angola Fala Só o Justino Andanga. Mas faça favor, Tony Caldas, comente.
Não, nós os músicos, não temos, felizmente, nós os músicos, felizmente, não temos essa coisa de ser da UNITA ou ser... do MPLA ou ser da final, ou ser de outro partido qualquer. Nós somos músicos apenas. E deixa eu dizer que os músicos que acabou de citar agora são músicos que eu tiro o chapéu, são músicos que têm mensagens muito boas, são músicos que me parece que têm a liberdade, eles viajam pelo país inteiro sem problemas absolutamente nenhums. Não me lembro, não sei, é possível, mas não me lembro que algum desses músicos em algum momento...
Ops, parece que caiu a chamada do Tony Caldas. Está-me a ouvir, Tony Caldas? Não. Portanto, parece que caiu a chamada do nosso convidado. Enquanto isso, não sei se temos outro ouvinte em linha. Senhor Satuama, está em linha?
Em linha. Boa noite.
Olha, Senhor Satuama, vamos ter que conversar aqui um bocadinho porque caiu a chamada do Tony Caldas e nós vamos tentar restabelecer o contacto. De qualquer maneira, Sr. Satuama, onde é que está no Namibe? Está na cidade do Namibe, é?
Estou na cidade.
Ah, muito bem. Eu estive aí, quando é que foi? Ah, creio que no início deste ano estive aí na cidade do Namibe e gostei muito. É uma cidade bonita e...
Realmente, é uma cidade bonita.
Yeah.
Também soube da passagem de Santa Rita por estas paragens.
Ah, está bem.
Sim, soube e gostamos muito.
Muito bem.
E é bom saber que passou por aqui, por o nosso Namibe.
É verdade.
Estou por Angola uma vez mais.
Yeah. Eu quero ver se volta aí. Aliás, quando estive aí, disse que se voltasse aí a Angola, gostaria de voltar ao Namibe. Não sei se vai ser possível. Mas olha, Sr. Satuama, nós estamos ainda à espera de ligar para o Tony Caldas. A chamada caiu, fomos totalmente interrompidos. Parece que não conseguimos. De qualquer maneira, eu não sei qual era as questões que você ia levantar.
Sim, eu tenho várias questões, tinha três questões para o Sr. Tony Caldas.
Sim.
Mas antes queria fazer uma introdução daquilo que o Sr. Tony Caldas falou relativamente às zungueiras e falou que os músicos em Angola, alguns, não é, não têm partido.
Sim.
Mas a realidade de Angola diz uma outra coisa. Primeiro, quanto às zungueiras, nós, e eu fundamentalmente, várias vezes já sugeri em algumas administrações locais, tanto em Luanda como no Namibe, e como é que os nossos dirigentes poderiam olhar para a questão zunga. A questão zunga é um fenômeno muito grande. A questão zunga não passa só porque naquilo que são, que passa por políticas que até agora o governo não consegue dar conta. Por exemplo, em vez de criarmos mercados, por que não criamos feiras? Podemos fazer como faz-se no Ocidente, pela Europa, que quando nós saímos lá fora, vimos que há feiras em que as zungueiras ficam num determinado local, mas essas pessoas devem ser cadastradas. Essas pessoas cadastradas podem, se a administração local criar pequenas empresas para essas pessoas, porque no final essas pessoas poderão pagar, poderão dar valores módicos que surtiriam
portanto,
até para a economia do próprio país.
Senhor Satuama, o que você propõe, e pode ser que eu esteja enganado, é que, portanto, eu estou-me a lembrar em algumas cidades europeias, portanto, num certo bairro há uma feira à terça-feira, noutro bairro a feira é à quarta-feira.
Sim, tem horas.
Sim, 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 exatamente.
Sim, é possível que se crie esse trabalho.
Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia.
Sim, sim. Até a própria formação que se diz em Angola, que é uma formação medíocre, posso assim dizer, não é? Vamos todos a nos enganar. Onde há instituições, até no ensino superior, não é? Que dão primeiro, segundo ano, terceiro ano, quer dizer, a instituição para. Os alunos que ao longo desse tempo todo estudaram devem ir para outras instituições, quer dizer, é uma série de coisas que é preciso que o governo angolano veja. É preciso respeitar primeiro as instituições. Enquanto os dirigentes angolanos não respeitarem as instituições, teremos graves problemas para o país. E não vamos ficar nos mentir. As minhas questões são, para o Sr. Tony Caldas, a primeira, por que razão os músicos angolanos, até alguns de peso, têm medo de participar em atividades políticas dos partidos da oposição. E quando é o partido no poder, aos convidar, os dentes quase que caem de alegria. Devemos dizer que há retaliação em Angola, quando se dizem músicos, em que os músicos não podem participar em algumas atividades, quando são convidados, e até mesmo pagando. A segunda.
Olha, ok, faça favor. Diga, mas rapidamente, está bem?
Sim, será verdade que o MPLA é o único partido que pode garantir vida melhor aos angolanos quando a realidade angolana nos diz outra coisa?
Pronto. Olha...
Terceira e última. Que Ministério da Cultura temos para o futuro da Angola? Que até os franceses nos envergonharam agora com a singela homenagem feita ao Kota Bonga. Termino por aqui e agradeço a atenção de todos os patriotas angolanos.
Obrigado,
aos jovens revolucionários que sairão à rua amanhã, tenham força e bravura.
Obrigado, Sr. Satuama.
Um dia, mesmo com as candambalas, maltratos. Viva Angola.
Ok, obrigado, Sr. Satuama. Eu creio que a sua sugestão de feiras para as zungueiras Até rima. Feiras para as Dungueiras. Ora bem, é uma boa sugestão que talvez o Tony Calvas, se ainda estivesse aqui connosco, pudesse dar uma opinião sobre isso. De qualquer maneira, nós perdemos o contacto com o Tony Caldas. Isto acontece quando temos programas ao vivo e longa distância, comunicações que às vezes não são boas. Portanto, de qualquer maneira, eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram no programa Angola Fala Só. Quero-lhes dizer que têm que mandar um número de telefone cada vez que querem participar. Não basta só mandar uma vez. Querem participar no próximo programa, têm que mandar um número de telefone. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado ao Tony Caldas pela sua participação aqui. Vamos ficar com a música dele.